Fala galera, aqui é o Jonathan Carneiro e estamos no nosso segundo episódio do nosso podcast Café com Cinema. Hoje o assunto será nada mais nada menos que a sensação do momento Homem-Aranha Longe de Casa. Você que ainda não assistiu, tá? Dá uma pausa aí, vai assistir e quando você tiver assistido e tiver sua opinião formada, você volta aqui, tá beleza? Vai estar o link na descrição da minha biografia no Insta. Aí quando você tiver a sua opinião formada sobre o filme, você volta aqui, tá beleza? Então, porque aqui a gente vai trabalhar com spoilers. Não tem como a gente falar sobre o filme no todo sem colocar os spoilers, tá beleza? Vamos começar então? Vamos nessa. Tá, beleza, galera. Homem-Aranha, ele se sustenta em referências e também é o último filme que finaliza a saga do infinito, né, cara? Então, ele tenta trazer mais coração, mas acaba não rolando. O que vemos é mais coerência, né? Mais referência. Ele até tenta te dar uma jornada do herói, mas falha. Talvez por termos uma jornada do herói tão bem executada no seu filme anterior, né, que é o De Volta ao Lar. A projeção se arrasta por quase uma hora de filme para ser bem apresentada a motivação do Peter. E é exatamente uma hora, aí dá aquele salto para o segundo ato e a gente percebe a motivação do Peter Parker, né? Então ele enche muita linguiça no início, entendeu? A gente já sabia, né, mano, que o vilão, o Mistério, né, interpretado aí pelo Jake Gyllenhaal, não tinha nada de boas intenções, claro. E esperávamos que sua revelação como vilão na trama aconteceria de uma forma mais surpreendente. É quase que patético, porém mais nostálgico. É talvez um pouco mais dos dois, vamos assim dizer, né? O Roland, ele acaba se entregando e dessa vez se sente mais à vontade. Aliás, todos os personagens, assim como o Nick Fury do Sam Jackson, o Happy do John Favreau, eles se sentem mais à vontade nos seus papéis decorrentes, né, mano? Mas o par romântico ali do Peter não impressiona, não. Né? Ele tenta te entregar ali, mas não é nem um par romântico como o Tobey Maguire e a Kirsten Dunst lá nos primeiros Homens-Aranhas, vamos assim dizer, né? Lá no Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, lá de 2001 e 2003, se eu não me engano. 2000 e 2002... Acho que é. E o par romântico do Peter nesse filme, ele não com a MJ, né? Não traz aquele caramba, me importo com eles, entendeu? É isso, caramba, não tem tanto impacto como teve nas outras histórias, nem com o Espetacular, né? Com a saga que eles queriam fazer do Espetacular da Sony lá, né? Não, ele não chega nem aos pés de nenhum dos dois. Mas assim, o roteiro, ele é cheio de ação, né? Ele tem um texto muito rico, mas que ele se propõe mais encher a linguiça do que entregar algo digno para os fãs, entendeu? É completamente sessão da tarde total, né? Como eu disse, além dos personagens decorrentes eles estarem super à vontade nesse filme, eu fico muito feliz em ver o John Favreau como o Happy Hogan novamente. Isso é claramente a Marvel homenageando ele por ter feito, dirigido, né, e ter produzido também vários filmes do Homem-Aranha, do universo cinematográfico da Marvel durante esses 11 anos e tararam, né? O Jake Gyllenhaal, ele entrega uma atuação incrível, mais uma, né? Mas essa não é a sua melhor. Talvez o Michael Keaton, como o Abutre no De Volta ao Lar, ele continua sendo o melhor vilão do Homem-Aranha representado hoje em dia nos cinemas, né? E eu acho que até um pouco emparelhando com o Dr. Octopus, que puta, que vilão, viu, mestre? Né? Os personagens que em algum momento foram apresentados no UCM, voltam aqui, né? Aqueles personagens que você acha assim, um doutorzinho lá do Homem-Aranha 1, aquele que o Obadiah fala assim: como você não conseguiu? Tony Stark construiu essa armadura usando sucata numa caverna. Ele vai lá e fala assim: desculpe, senhor, mas eu não sou o Tony Stark. Aquele carinha ali, ele aparece aqui. A gente sente uma felicidade porque é nostálgico, a gente saca a referência. Mas é tipo assim, precisa? Né? Não precisa, mano. É a famosa fórmula da Marvel que funciona às vezes. E dessa vez, talvez possa funcionar pra você, mas pra mim não funcionou tão legal, né? E alguns personagens voltam com CGI, né? E uma puta edição caprichosa, entendeu? O CGI é belíssimo, né? A gente tem aqui a Edith, que é um dos fatores, né? E núcleo principal da trama, né? Que é o óculos criado pelo Stark. E a primeira vez que esse óculos é citado é no Guerra Civil, né? Bem no início da introdução do Stark, quando ele tá lá fazendo uma reprojeção dos pais dele, né? Quando ele é mais novo. E a Edith, como o Stark gostava de abreviações, né? O Edith, traduzindo do inglês português, eu disse que ia terminar herói, né? Eu disse que ia terminar herói, Edith, né? Com H no final. Puta, mano, é interessante. Mas, poxa, o filme ele é todo desenvolvido em cima de um óculos. Então, tipo, é meio que... né? É que, de alguma forma, esse óculos ele cai nas mãos, aliás, nos olhos do Mistério. E você terá que ver por si só. Entendeu? Você vai ter que ver por si só. Pega aí a sacada aí. Entendeu? Porque essa tecnologia do Stark que ele colocou no óculos é uma tecnologia... Que o vilão Mistério, ele já tinha proposto alguma coisa lá, um acordo com o Stark, só que o Stark falou que ele era muito prepotente, que ele caía fácil, que não era confiável, essas coisas, né? E bom, não é o melhor dos Homens-Aranhas que teve aí, mas sem sombra de dúvidas, é um grande adeus à saga do infinito e ao Tony Stark, né? O Robert Downey Jr., e pra você aí que ficou, pô, mano, que droga, e aí, não vai ter mais Stark? Todas aquelas teorias que a gente fez lá, que vai voltar como holograma no óculos, mano, não é isso, entendeu? Aquela paradinha do multiverso pode rolar, mas não vai ser da forma como a gente achou que seria, entendeu? Aqui eles deixam bem explícito que realmente não é o que a gente acha que é. Então vamos confiar nos caras, entendeu? E é muito interessante, uma das cenas preferidas minha no filme foi exatamente uma cena que envolve a música do AC/DC, o Back in Black lá, o Back in Black, né? Que é a primeira música que toca no primeiro Homem de Ferro, na introdução do Homem de Ferro, né? Mano, show de bola, você saca na hora aquilo ali, entendeu? Se você fechar os olhos, mano, você vai imaginar ali... Entendeu? É uma puta referência. É tocante, entendeu? É bonita, é legal de se ver, entendeu? E a gente sente que a era Homem-Aranha do Tom Holland dá início aí no UCM. E agora aí a Marvel confirmou que tem 9 filmes que o Tom Holland assinou para fazer. E a gente vai ficar na expectativa o que tem para acontecer. Né? Para os fãs, esse filme é um prato cheio de referência aos 11 anos da Marvel no cinema. Mas só fica nisso. Entendeu? Se você quer ir lá para poder ver um filme empolgante, não é isso que você vai encontrar, infelizmente. É um filme que ele é cheio de ação, como eu disse, um texto recheado de coisas, de cultura e referências. Ele, na verdade, esse filme ele pegou cada ponto interessante... E que ele não se leva a sério, entendeu? A gente até entende assim, pô, os fãs não vão aguentar levar assistir outro filme do Ultimato, do Avengers Endgame de novo. Então a gente vai dar uma aliviada, entendeu? O filme ele funcionaria pra mim daqui mais um ano. Eles lançaram aí, o que? Tem 2 meses e agora vai lançar, agora vai fazer o relançamento aí do Ultimato e já lançaram o Homem-Aranha. É claro que foi jogado de marketing, né? Porque no feriado de julho americano aí, né? Então, os caras não queriam perder essa bocada. Mas, de certa forma, eu poderia, sabe, esperar mais um pouco, respirar, sentir que eu tô processando o filme ainda, entendeu? Foi demais pra mim. É porque o Vingadores Ultimato, ele é um filme muito grande, entendeu? Ele é muito recheado, ele é muito... em escala catastrófica. Entendeu? Então você precisa digerir ele, você precisa sentir ele, pra depois vir um filme assim, entendeu? Pô, eu preciso agora de um alívio, eu preciso de um alívio cômico, eu preciso de um filme que não se leva a sério. E realmente, o Homem-Aranha, Longe de Casa, ele não se leva a sério. Entendeu? Mas ele foi muito rápido, ele chegou num momento muito rápido que eles queriam concluir e não me pegou. Talvez pegue pra você, mas pra mim não pegou, tá? É, mas é um ótimo filme, entendeu? Tem todas as qualidades, tem todos os seus defeitos também. Não funcionou pra mim, mas não deixa de ser um filme que não pagaria pra poder assistir, entendeu? É um filme muito bom, recomendo que assistam, entendeu? Jake Gyllenhaal tá foda, o Peter tá foda. Cara, me pede o que você quiser, cara, eu te dou. Me pede o que você quiser que eu te dou. Você tá foda, velho. Você tá foda. Entendeu? E é isso aí, galera. Muito obrigado. Entendeu? Vai aí marcando a galera aí. Vai compartilhando essa bagaça aí, entendeu? Que é isso aí. Tô fazendo é pra vocês. Pra gente bater um feedback aqui, eu e você, entendeu? Fica bacana. Entendeu? É isso aí, cara. Tamo junto. É isso aí. Um abraço. Um cheiro. Beijo. E fui.